Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 20 de julho. Foi o dia em que Sirimavo Bandaranaike se tornou na primeira mulher eleita para o cargo de primeira-ministra em todo o mundo. Foi no Sri Lanka, em 1960. É também o dia em que os primeiros astronautas chegaram à Lua. Isso foi em 1969. Hoje aqui em Washington, muito calor. Lá fora, 35 graus centígrados e vamos chegar aos 37. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Alvin Sangano. A assistência técnica é de Justin Waits. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Cuba e Estados Unidos reabrem embaixadas. O Conselho de Segurança da ONU aprovou acordo nuclear com o Irão. Primeira meia hora de emissão de Hora e Meia da Voz da América dedicada a Angola, a Belchi, Vuco Vuco, diz haver planos para o assassinar e a outros dirigentes.
Houve uma reunião conjunta entre a direção do MPLA e dos serviços de segurança. E o objetivo foi traçar estratégia para assassinar pessoas.
Bento Kangamba acusa a UNITA de incentivar jovens presos por alegada tentativa de golpe de Estado.
Isaías Samakuva diz uma coisa aqui, fora diz outra. O comportamento mesmo da oposição indica que são eles.
Vamos aprofundar este caso, temos a resposta da UNITA. Vamos também falar da economia com várias reportagens. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para começar, vamos às notícias internacionais. E começamos aqui em Washington. Os Estados Unidos e Cuba reataram hoje as suas relações diplomáticas normais depois de mais de 5 décadas de hostilidade. As embaixadas em Washington e em Havana foram hoje reabertas. As reaberturas são o culminar de negociações encetadas durante a administração Obama. Em dezembro passado, os dois governos anunciaram em simultâneo o restabelecimento total de relações diplomáticas entre Havana e Washington. O ministro cubano dos Negócios Estrangeiros, Bruno Parrilla, participou esta manhã na cerimónia do içar da bandeira cubana na embaixada na capital americana e vai reunir-se ainda hoje com o seu homólogo americano John Kerry. Os dois deverão dar uma conferência de imprensa conjunta. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje o acordo nuclear com o Irão, abrindo assim caminho ao levantamento gradual das sanções contra Teherão, em troca da limitação do programa nuclear iraniano. Os representantes dos 15 países do Conselho de Segurança aprovaram o acordo concluído com o Irão na semana passada pelos 5 países com assento permanente: Estados Unidos, China, França, Rússia e Grã-Bretanha e ainda a Alemanha. O Conselho de Segurança encarregou, entretanto, a Agência Internacional de Energia Atómica de dar os passos necessários para verificar se Teherão está a cumprir com o acordo e apelou ao Irão que coopere inteiramente com os inspectores daquela agência. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu o seu homólogo nigeriano Muhammadu Buhari na Casa Branca, tendo na agenda a ameaça colocada pelo grupo militante islâmico Boko Haram. Obama classificou a Nigéria como sendo um dos mais importantes países do mundo e que a recente eleição e transição pacífica do poder para um novo governo constitui uma afirmação do compromisso da Nigéria para com a democracia. O presidente Obama manifestou preocupação com os ataques do Boko Haram, acreditando que o presidente Buhari tem uma agenda clara para a derrota do grupo, bem como a eliminação da corrupção. A visita de 4 dias de Buhari a Washington é a primeira desde que foi eleito em março e tomou posse em maio, numa rara transição pacífica do poder na Nigéria. Um tribunal especial no Senegal começou a julgar hoje o antigo presidente do Chad, Hissène Habré, por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e tortura durante o seu mandato de 1982 a 1990. No início do julgamento, Habré começou a gritar abaixo os imperialistas. O julgamento é uma farsa de políticos senegaleses, traidores africanos. Ele foi depois retirado da sala por guardas. O tribunal, criado ao abrigo de um acordo com a União Africana, vai ouvir cerca de 100 testemunhas durante o julgamento, que deve durar vários meses. Organizações de defesa de direitos humanos alegam que cerca de 40 mil pessoas foram mortas durante o regime da Habré. A ONU e várias organizações de defesa dos direitos humanos consideram o julgamento um marco em África. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku, disse que há um plano do governo para o assassinar e a outros dirigentes políticos. Chivukuvuku disse que esse plano foi discutido numa reunião este mês. Manuel José.
Abel Chivukuvuku fez esta denúncia depois de andar a pé pelos bairros da comuna do Benfica durante 4 horas e meia. A decisão de assassinar Abel Chivukuvuku e outros políticos saiu, segundo o presidente da Casa CE, de uma reunião entre os serviços de inteligência do Estado e dirigentes do Partido dos Camaradas.
No dia 11 deste mês, houve uma reunião dos dirigentes do MPLA e da segurança. E disseram que não, o Abel, como anda muito com o povo, vamos já lhe lixar, vamos lhe dar. Eu não tenho medo, porque o povo é meu, eu também sou do povo.
Chivukuvuku disse que a fonte desta informação partiu dos próprios integrantes da reunião.
São as pessoas próprias que estiveram nessa reunião que vieram nos informar e nos alertar. Houve uma reunião conjunta entre a direção do MPLA e dos serviços de segurança. E o objetivo foi traçar estratégia para assassinar pessoas. E a lógica deles é: o Chivukuvuku anda muito com o povo, vamos aproveitar. Em 1998, quando foram dar tiros em minha casa, eu não sou intimidável. E eu não tenho medo do povo. O povo é medo. São nossos irmãos, são nossos companheiros.
O presidente da Casa terminou a sua visita com um discurso no mercado do Kifika, onde teceu severas críticas à governação de José Eduardo dos Santos, que para ele é o responsável pela crise que os angolanos atravessam.
O meu entendimento da crise é que só há crise e que está exacerbada porque não queremos acabar com a corrupção, com a má gestão e com os desvios. Porque se o dinheiro que vai para os desvios e a má gestão fosse aplicada, poderíamos atenuar a crise. Não posso aceitar hoje que o país nem tem dinheiro para pagar professores, não tem dinheiro para pagar os militares reformados e desmobilizados.
Mas qual o paradeiro do dinheiro do povo? Uma pergunta que o próprio Chivukuvuku tratou de responder.
O dinheiro está a ir onde? Está a ir no bolso dos mais velhos que estão no governo. O dinheiro não é nosso, o dinheiro não é do povo. A nossa irmã Isabel é a mulher mais rica de África. Tirou aonde? É dos nossos bolsos. O nosso mais velho, Zé Eduardo, alguma vez veio aqui vos ver? Conhece o vosso sofrimento? Como é que vai resolver o vosso problema se ele não conhece?
Todos os sábados, Chivukuvuku sai à rua no que chama de Jornada 77, a partir de Luanda para a Voz da América. Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar em Luanda. A polícia deteve no início da tarde de hoje 2 ativistas quando estavam a colar cartazes que convocam uma manifestação para pedir a libertação de 15 jovens do autodenominado Movimento Revolucionário. Adolfo Campos e outro ativista mais conhecido por Alexandre foram levados para as instalações da polícia do Kazenga, mas foram posteriormente libertados. Os dois estavam a colar cartazes que convocam uma manifestação para o dia 29 em Luanda, para pedir a libertação de 15 ativistas presos no passado dia 20 de junho e acusados de estarem a organizar um golpe de Estado por via da desobediência civil. Entretanto, o secretário do Comitê Provincial de Luanda do MPLA para a área periférica e rural, Bento dos Santos Cangamba, acusou a UNITA de instrumentalizar os jovens ativistas que estão a ser acusados de tentar contra a vida do presidente. Cangamba diz estar solidário com os jovens. A UNITA respondeu convidando dirigentes do MPLA a visitar os jovens detidos para perceberem as suas convicções. Coque Mukuta.
30 dias depois da prisão dos 15 ativistas ligados ao denominado Movimento Revolucionário, os detidos recebem a solidariedade de Bento dos Santos Cangamba, general angolano e secretário do Comitê Provincial de Luanda, do MPLA para a área periférica e rural.
É claro que o Nito Alves é um miúdo daquele com 19, 20 anos. Não é um miúdo para pôr à frente de uma confusão. É claro que eu estou a ver vídeos a circular de um jovem com 19, 20 anos a falar da política. Esse miúdo de 19 anos, 20 anos, esse miúdo tem que estar na universidade. Não tem que falar da política porque ele não tem capacidade, nem tem imaginação de que ser um líder de um país. não tem capacidade, nem tem imaginação de que ser um governante de um país, um governador ou um vice-governador. Então, os jovens têm que se. Os jovens são futuro para amanhã. Os jovens não têm pressa. Os jovens têm que estudar, trabalhar, arranjar emprego para trabalhar e amanhã ser alguém. Agora, os jovens não podem aceitar que alguns políticos com fatores de indecisos, né, do país, não conhecem a história, são, quer dizer, empurram os miúdos, vão, e depois os miúdos, a polícia vai contra os miúdos.
Entretanto, ao falar à margem de um encontro do partido em Viana, no passado sábado, Kangamba não ficou por aqui e acusou UNITA de estar por detrás da ação dos ativistas. Ele disse que o partido do Galo Negro está a instrumentalizar os jovens ligados ao movimento revolucionário para alcançar os seus objetivos.
Porque, mesmo que não são nossas famílias, mas são miúdos nossos que fazem falta à pátria, fazem falta ao país, são jovens. Agora, acredito que eu condeno todos aqueles que estão com essa situação para prejudicar os miúdos. É claro que quem tem que assumir, o povo líder da bancada parlamentar da UNITA diz uma coisa, né? Depois na bancada diz outra, o próprio Isaías Samakuva diz uma coisa aqui, fora diz outra.
Acha que o Samakuva é que está a mandar os jovens?
Não, o comportamento mesmo da oposição indica que são eles.
A UNITA já reagiu às declarações do general Bento Kangamba. Adalberto Costa Júnior negou as acusações e convidou os dirigentes do MPLA a visitarem os jovens para perceberem o grau de maturidade e convicção dos ativistas. Aquele dirigente do Partido do Galo Negro diz que se o regime mantiver os jovens mais tempo detidos, poderão não esperarem mais.
Cada um destes jovens tem uma personalidade própria. Portanto, não existe qualquer orientação de UNITA por trás. Há ali convicções muito fortes para aquilo que os motivou a reunirem-se. Eles nem sequer na presença dos oficiais superiores da cadeia desmentem os objetivos que tinham, reafirmam que os tinham de modo pacífico, pelo que este senhor Bento Kangamba faria uma experiência se fosse visitar a cadeia e aprender muito.
Por outro lado, a secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Luísa Rogério, queixa-se de ter sido impedida de visitar os jovens na cadeia de Kalomboloka. Capital angolana, para a Voz da América, Koki Mukuta.
E agora vamos ter aqui várias reportagens sobre questões económicas e vamos começar na Lunda Norte. Conforme nós noticiámos aqui, militantes e simpatizantes da ala juvenil da UNITA, a Jura, estiveram reunidos nessa província. No fim de semana, a deputada pela bancada parlamentar da UNITA, Albertina Navemba Ngolo, disse nesse encontro que o governo tinha mostrado incompetência quando surgiram os primeiros sinais de instabilidade no mercado petrolífero, não prestando atenção a avisos da oposição. Isaías Soares.
Albertina disse numa palestra com jovens de 5 províncias do nordeste de Angola que a queda do preço do petróleo nos mercados internacionais afetou sobremaneira a economia angolana, dependente essencialmente daquele produto.
Com o preço do petróleo que sustenta a nossa economia, que sustenta o Orçamento Geral do Estado, baixou de 111,8 dólares para 48 dólares. Isso é uma catástrofe para quem não tem produção, para quem não tem indústria, para quem está a roubar o diamante. Nós, a UNITA, nós, a juventude, precisamos de trabalhar com o nosso partido para que este governo angolano saia, porque enquanto eles continuarem, vão roubar e não vão mudar a estrutura econômica.
A representante do povo da Assembleia Nacional, pela principal força política da oposição no país, que falava sobre o impacto da crise econômica no seio da juventude angolana para centenas de jovens das províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Malange, Moxico e Kwanza Norte, num acampamento regional, precisou que o Executivo Central negligenciou a voz dos outros partidos.
Eles previam também um preço de 81 dólares, mas o facto do preço ter baixado para 40 fez com que eles voltassem este ano, em fevereiro, para rever o orçamento que nós já tínhamos aprovado. E quando eles trouxeram o ano passado o orçamento, o grupo parlamentar da UNITA avisou: o petróleo está a oscilar. Vocês vocês estão a pôr este preço, daqui a nada vão voltar aqui para pedir autorização. Não, não estamos a crescer. Foi uma confusão, não acreditaram que isto poderia acontecer. Mas graças a Deus voltaram para a Assembleia para dizer que há deputados, nós afinal o preço baixou mesmo, então queremos outra autorização, porque nós vamos rever o orçamento, todas as despesas planejadas, por exemplo, para a própria agricultura, para a indústria, para o comércio, eles ainda baixaram mais tudo para 50%.
Isaías Encapenda Camulemba, Luna Norte, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. O incremento do comércio entre Angola e a República Democrática do Congo é visto pelas autoridades na província do Uíge como um meio de diversificar e fazer crescer a economia angolana, isto numa altura de crise financeira. Os dois países estão a discutir o incremento desse comércio através do Uíge, mas há questões de segurança que também têm que ser abordados, conforme nos diz agora o Muniz Francisco.
Falando numa reunião que envolveu membros do Executivo Local e Central de Angola, que decorreu na fronteira do Kimbata, no município de Makela do Zombo, o governador provincial do Uíge, Paulo Pombolo, despontou a necessidade da criação do mercado. O governante destacou igualmente a necessidade de maior controle na fronteira para se evitar a entrada ilegal dos estrangeiros.
Devemos criar condições, as melhores condições, para que haja um controle mais rápido para entrar de forma ilegal no nosso país. Vamos também trabalhar no sentido de criar aqui uma plataforma logística, criar aqui condições atrativas para que haja transações comerciais entre os dois países através deste posto fronteiro.
Aumentar a base tributária e a arrecadação de mais receitas é um dos objetivos de Angola neste domínio. As negociações decorrem entre os dois governos das províncias do Uíge e do Baixo Congo. O próximo encontro está previsto para o mês de agosto entre os dois estados para culminarem ao acordo. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. E agora vamos até Benguela. Continuamos a falar de questões económicas e vamos para Benguela, onde um conhecido agricultor, membro da Associação Industrial Angolana, criticou em termos fortes a política agrícola do governo, afirmando que não é através da entrega de catanas e enxadas a camponeses que se vai fortalecer a agricultura no país. Houve também críticas a despesas supérfluas do governo. João Marcos.
O governo angolano acena com a subvenção dos combustíveis e a preparação de terras, mas o membro da AIA não vai na conversa. Jorge Pinto coloca o acento tónico na falta de uma planificação que garanta o uso das tecnologias ao serviço da mecanização. O quadro atual, sublinha, abre portas ao regresso a um passado para esquecer.
Não é por esse caminho de dar catanas e enxadas. Não, é transformá-lo num agricultor, proporcionando-lhe o alívio físico, porque o cidadão não pode dobrar-se todos os dias a seguir a acordar e cavar campo para poder produzir. Isso é uma coisa que não existe mais, em lugar nenhum. Nós temos que mecanizar.
Jorge Pinto lamenta o paradoxo que temem fazer morada num país despesista e sem estratégias para assegurar a renda do agricultor.
E eu digo com alguma coragem, e façam o que quiser fazer, somos um país despesista que investimos em carros de luxo de centenas de milhares de dólares, mas não investimos a fundo perdido um pequeno trator de duas dezenas de dólares para que o agricultor possa produzir mais e melhor, para que o agricultor possa obter mais renda, para que o agricultor possa obter mais eficácia.
E para mostrar que a agricultura anda de carteira vazia, a doutora Ana Medeiros, ligada ao setor das bebidas, revela que a indústria cervejeira importa quase toda a matéria-prima.
A única matéria-prima que nós temos é a nossa água. Tudo o resto é importado.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
E a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Aqui em Washington, neste momento, 13 horas 19 minutos. Um dia de muito calor. Estamos a caminho dos 37 graus centígrados. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E as nossas reportagens estão, como sempre, na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Mais e melhor. Isso é o que é necessário nas maternidades de Angola para fazer face ao crescimento populacional que se reflete num aumento do uso desses hospitais. Quem o diz é o diretor-geral do maior hospital materno da região sul, António Hilário, que afirmou que a partir de 2017 a instituição deverá registar 100 partos por dia. Hilário apega-se nestas previsões que apontam para a subida dos índices de natalidade, baseando-se nos números atuais, que já chegam a 75 partos por dia só nesse hospital. Teodoro Albano.
O médico ginecologista António Hilário entende que, face às previsões da natalidade, é urgente mais trabalho nas infraestruturas e na formação de quadros.
Nós temos estado a lutar para isso. Só a título de informação, nós estamos a revolucionar a área dos partos com formação permanente às nossas enfermeiras. Neste momento já não temos praticamente enfermeiras do ciclo básico de formação a nível da sala de partos. Todas as enfermeiras que nós temos agora para a sala de partos são especializadas. Isto já é um bom passo.
Continuar a trabalhar para sensibilizar as mulheres a terem um hospital como primeira opção na altura do parto é um dos desafios das autoridades. António Hilário alerta que ainda é elevado, sobretudo em algumas comunidades, o número de mulheres que preferem o parto domiciliar, ignorando os riscos aí associados.
São pessoas que têm mais confiança numa determinada senhora que é vizinha, é tia, porque fez o parto daí da mãe, fez o parto da irmã, etc. E confiam nessas pessoas. Só que, infelizmente, essas pessoas nem sempre sabem diagnosticar. Portanto, um trabalho de parto em perigo. Uma parturiente com apresentação pélvica, uma parturiente com uma situação transversa, por muito que a retenham no domicílio, vai ter que vir parar ao hospital porque tem que ser operado.
O Hospital Materno do Lubango Irene Neto, o maior da região sul, quer apostar na melhoria dos serviços de atendimento ao público. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, decidiu que vai realizar eleições a 26 de fevereiro para escolher um sucessor do presidente Sepp Blatter. Numa conferência de imprensa, Blatter anunciou que não será de novo candidato e anunciou medidas para no futuro se controlar as atividades dos vice-presidentes que representam as confederações continentais, vários dos quais foram acusados recentemente de corrupção. O atual presidente da FIFA disse que o comitê executivo quer restaurar a imagem da organização profundamente abalada pelo escândalo de corrupção que levou à prisão dos seus dirigentes. Sepp Blatter negou na conferência de imprensa responsabilidade pelas ações corruptas de dirigentes da FIFA, recordando que esses dirigentes não foram por si eleitos e ele não é responsável pelo que chamou de compartimentos morais desses dirigentes. Há, entretanto, crescentes pressões para o francês Michel Platini, atual presidente da União Europeia de Futebol, UEFA, se candidatar. Uma fonte próxima de Platini disse que este irá decidir se vai ou não candidatar-se dentro de 2 semanas. A reunião do Comitê Executivo da FIFA foi a primeira do género desde que Blatter anunciou que tencionava demitir-se na sequência da acusação formal contra 14 atuais e antigos dirigentes da FIFA por corrupção. Um deles, Jeffrey Webb, foi extraditado na semana passada da Suíça para os Estados Unidos, onde se declarou perante um tribunal não culpado das acusações. Foi libertado sob caução de 10 milhões de dólares e proibido de se ausentar de Nova Iorque. O início da conferência de imprensa 2 de Sepp Blatter foi marcada por um incidente em que um conhecido comediante se aproximou de Blatter atirando-lhe dinheiro. Vamos agora para a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. Já temos jogos marcados para as meias-finais na quarta-feira. Estados Unidos, Jamaica e Panamá, México. Os Estados Unidos chegaram às meias-finais, se literando Cuba por 6-0. Jamaica suou para bater o Haiti por 1-0. O Panamá eliminou Trinidade por penaltis, depois do jogo ter terminado empatado a uma bela. O México bateu a Costa Rica num penalti duvidoso, marcado já em tempo de descontos do prolongamento. México, mais uma vez, como tem acontecido ao longo deste torneio, a dominar, mas sem conseguir marcar. Tudo indica que a final deverá ser, em teoria, Estados Unidos-México, o que para a CONCACAF é o ideal, é a final que vai atrair muita gente. Mas primeiro, Estados Unidos têm que passar a sempre difícil Jamaica e o México-Panamá. À partida, México mais à vontade do que os Estados Unidos, frente aos Reggae Boys. Voz da América, estúdios em Washington. Vamos agora até Pretória, onde o ministro da Defesa angolano esteve presente a uma reunião dos ministros da Defesa dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC. E conforme nos diz o Simeão Ponguana, o ministro angolano disse que o terrorismo preocupa todos na região. Simeão.
O terrorismo que ainda não chegou à região preocupa os ministros, segundo afirma o ministro angolano da Defesa, João Lourenço.
A maior preocupação para todos nós, é evidente que temos N desafios. A maior preocupação é, digamos, o avanço do terrorismo, que felizmente ainda não chegou à nossa região, mas não é quando ela chegar que a gente deve pôr as trancas na porta. As trancas na porta devem ser colocadas antes do ladrão chegar. E é isso o que estamos a procurar fazer.
A região da África Austral, com cerca de 230 milhões de habitantes, é considerada uma das mais seguras do mundo depois de vários anos de conflitos armados em Angola e Moçambique e da queda do regime do apartheid na África do Sul. Para a chefe da diplomacia sul-africana, a realização de eleições gerais consideradas pacíficas, credíveis e livres em seis países nos últimos seis meses é mesmo um sinal de que a região está no caminho certo da consolidação e aprofundamento da democracia. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
Obrigado, Simeão. O Simeão vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta reunião dos ministros de defesa da SADEC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Isso na nossa segunda meia hora, que vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Chamamos também desde já a atenção que os ouvintes podem seguir as nossas reportagens na internet, em www.voaportugues.com. Até às 13 horas e 30, hora de Angola. Vamos agora ficar com a música angolana. Eu vou-me despedir de todos os ouvintes, agradecendo a vossa audiência. Vamos ficar com Fofuxo, pelo músico Bangão.
Para você, ora você ganha, vou Manuel, ora você vai de bala, que nem.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos e Cuba reabriram hoje embaixadas após mais de 5 décadas de hostilidade. Conselho de Segurança da ONU aprova acordo nuclear com o Irã. Presidente Obama recebe homólogo nigeriano na Casa Branca. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, o endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, o endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Kit Holmes, na produção Mariano Bartolo.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique. A RENAMO, o principal partido da oposição, considerou hoje como arrogante a posição do presidente Filipe Nyusi de rejeitar a exigência do movimento de criação de autarquias provinciais. Desde que Nyusi consolidou o seu poder na Frelimo, tornou-se arrogante e está a empurrar o país para a confusão, ao rejeitar uma exigência que não é da RENAMO, mas sim do povo, disse o porta-voz do partido, António Muxanga. Muxanga acusou o chefe de Estado moçambicano de supostamente iludir o país ao manifestar abertura para o diálogo com a oposição, enquanto mantém uma alegada intransigência em relação às propostas de solução da crise política no país, devido à recusa da RENAMO de aceitar os resultados das últimas eleições gerais. O presidente moçambicano rejeitou categoricamente no domingo a exigência da RENAMO da criação de autarquias provinciais no centro e norte do país. A reivindicação da RENAMO, disse Nyusi, citado pela Agência de Informação de Moçambique durante um encontro com a comunidade moçambicana em Paris, é incompatível com os resultados das últimas eleições gerais e com a legislação eleitoral em vigor. E continuamos a falar acerca de Moçambique aqui na Voz da América. A China tem sido um parceiro estratégico e tradicional de Moçambique, tendo-se o seu investimento tornado mais visível, sobretudo a partir da última década. Em termos reais, o investimento chinês corresponde a cerca de 2% do investimento direto estrangeiro em Moçambique. Analistas advertem, no entanto, que as autoridades moçambicanas devem criar condições reais para que Moçambique tenha maior controle dos investidores, sobretudo chineses, cujas empresas não têm sido devidamente escrutinadas no país, referem esses analistas. Ramos Miguel.
A China tem sido um parceiro estratégico e tradicional de Moçambique, tendo o seu investimento se tornado mais visível, sobretudo a partir da última década. Em termos reais, o investimento chinês corresponde a cerca de 2% do investimento direto estrangeiro em Moçambique. Analistas dizem que isto mostra que a China ainda não é um grande investidor em Moçambique, mas é um ator importante pela qualidade de investimento que faz nas áreas de infraestruturas, indústria, agricultura e outros. A pergunta que se faz é: até que ponto a questão da transparência tem sido observada no investimento chinês em Moçambique?
As empresas chinesas, pelo nível de investimento que fazem, muitas delas não estão a ser escrutinadas. Como deve saber, a indústria da madeira no país é uma indústria muito complexa, com bastante zonas de penumbra, que não sabe quem é quem. A madeira está a ser exportada em termos dos ganhos para o país, são muito poucos. Então também não sabemos qual é a contribuição da indústria madeireira, por exemplo, na economia. Essa é uma contribuição bastante relevante. Por quê? Porque nós estamos a cobrar como devíamos cobrar os impostos, não estamos a regular como devíamos regular.
Jorge Matias, Sabine, investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, instituição moçambicana dedicada à transparência e boa governação. Empresas chinesas têm sido acusadas de práticas incorretas nos seus negócios em Moçambique, sobretudo na exploração de recursos florestais e faunísticos. Matini diz que cabe a Moçambique garantir que a transparência seja observada em qualquer negócio que se faça no país.
Eu penso que neste momento a grande responsabilidade está em Moçambique, em como Moçambique criar condições reais para que tenha maior controle, maior regulação, para que aqueles que nos vêm investir, e sabemos que é um país que quem investe ganha, não é um país que tem recursos, tem capacidade de dar ganhos, né, às pessoas que investem cá. Então nós temos que saber as contrapartidas, não só devem ser em termos daqueles ganhos fiscais, mas também as contrapartidas sociais, as contrapartidas das relações humanas que queremos ter com o país.
Mas na sua opinião, o que é que Moçambique ganha na sua cooperação com a China?
Eu penso que há aquilo que podemos chamar os ganhos diretos. Em primeiro lugar, é um ator novo, podemos assim dizer, nos últimos tempos, em termos da sua presença massiva em Moçambique. Então permite uma diversificação do investimento que nós temos cá. Como deve saber, sempre foi a África do Sul o maior investidor, depois foi o Portugal, Itália, e foi andando por aí. E hoje em dia a China consegue ombrear com os grandes investimentos. Então, acima de tudo, para a nossa relação com os mercados é muito importante, porque Moçambique passa a ter um leque de investidores diversificados, e de acordo com a sua mais-valia vão também melhorar o mercado de investimentos em Moçambique. A outra questão, eu penso que tem a ver com o lado da criação do emprego e também o lado do impacto que estes investimentos têm no tecido empresarial, quer também na área fiscal.
Entretanto, para o economista Francisco Cumba, o investimento chinês em Moçambique traduz a política externa da China e a sua projeção de poder em África, dado que aquele país asiático se assume como um dos principais agentes de intervenção numa cooperação que se pretende mutuamente benéfica. Cumba não acredita que, pelo menos a curto prazo, a China possa substituir com eficácia outros parceiros de desenvolvimento, mas defende a necessidade de Moçambique diversificar as suas relações de cooperação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Passagem à Guiné-Bissau, onde o Ministério Público se insurgiu hoje contra o comunicado do Governo e do PAIGC, o Partido no Poder, emitidos na semana passada, segundo os quais os membros do Executivo, sob investigação criminal pela Procuradoria-Geral da República, estão a ser alvos de perseguição. Aliás, foi nesta perspectiva que o Executivo guineense requereu na Assembleia Nacional Popular um debate de urgência sobre o estado da justiça. Para o Ministério Público, a atitude do Governo e do Partido no Poder não passa de uma vontade incontrolável de manipular os meios de comunicação e a opinião pública, enquanto pela linha predominante deste Governo e do PAIGC. Num comunicado, a Procuradoria-Geral da República Guineense questiona, e citamos, porque agora tanta contestação à atuação do Ministério Público, adiantando que o desafio que hoje se coloca ao Ministério Público é combater qualquer que seja comportamento criminoso. Sublinhou que a dinâmica dos factos criminais, contrariamente àquilo que o Governo e o Partido no Poder quiseram mostrar, tem levado o Ministério Público a adotar um discurso de legalidade, isenção e objetividade. Fim de citação. No seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Ministros da Defesa e da Segurança dos 14 países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, reunidos em Pretória, na África do Sul, consideram que a região se encontra segura e estável, mas estão, contudo, preocupados com o terrorismo, tal como refere Simeão Pagano.
Segundo os ministros, 6 países da região da África Austral realizaram nos últimos 8 meses eleições gerais pacíficas, credíveis e livres. A situação no Reino do Lesoto e no Congo Democrático está sob controle.
A comissão que foi trabalhar em Lesoto na mediação também teve êxitos e conduziu este país para a realização de eleições no próximo ano. E a perspectiva é boa, até o fim da nossa sessão.
Atanásio Salvador Mutumungi, ministro da Defesa Nacional de Moçambique. Mas o terrorismo que ainda não chegou à região preocupa os ministros, segundo afirma o ministro angolano da Defesa, João Lourenço.
A maior preocupação para todos nós, é evidente que temos N desafios. A maior preocupação é, digamos, o avanço do terrorismo, que felizmente ainda não chegou à nossa região, mas não é quando ela chegar que a gente deve pôr as trancas na porta. As trancas na porta devem ser colocadas antes do ladrão chegar. E é isso o
que estamos a procurar fazer.
A região da África Austral, com cerca de 230 milhões de habitantes, é considerada uma das mais seguras do mundo depois de vários anos de conflitos armados em Angola e Moçambique e da queda do regime do apartheid na África do Sul. Para a chefe da diplomacia sul-africana, a realização de eleições gerais consideradas pacíficas, credíveis e livres em seis países nos últimos seis meses é mesmo um sinal de que a região está no caminho certo da consolidação e aprofundamento da democracia. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
Depois de mais de cinco décadas, os Estados Unidos e Cuba reataram hoje as suas relações diplomáticas normais. De facto, as embaixadas em Washington e em Havana foram hoje reabertas e as ruas de Havana, cidadãos cubanos manifestaram à Voz da América o seu otimismo quanto ao restabelecimento das relações.
Para nós é significativo, é importante, penso que é um passo decisivo na normalização.
Para nós, disse-nos o professor Alberto Matos, isso é significativo e importante. Acho que é um passo decisivo na normalização das relações. Por outras palavras, como cubanos, estamos a celebrar isso e a esperar que, doravante, tal nos aproxime a nós, cubanos e os americanos. Esse otimismo foi partilhado também por residentes do bairro de Washington, tais como Jeremy Redstein, vizinho do edifício da Embaixada Cubana que se encontra naquela rua da capital americana desde 1917. É realmente uma boa coisa, disse Redstein, para as relações entre os dois países. Foram 60 anos de costas voltadas que não levaram a lado nenhum. Portanto, esta reabertura vai fomentar o diálogo e vai ser interessante onde a mesma possa vir a levar. As reaberturas das embaixadas são o culminar de negociações encetadas durante a administração Obama. Em dezembro passado, os dois governos anunciaram em simultâneo o restabelecimento total das relações diplomáticas entre Havana e Washington.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A poucos dias do início da quarta visita do presidente americano Barack Obama à África, o Departamento de Estado americano renovou as suas advertências de possíveis ataques terroristas no Quênia. O presidente Obama visitará a sua terra ancestral, o Quênia, e deslocar-se-á igualmente à vizinha Etiópia nesta sua deslocação à África, e a luta contra o terrorismo ocupará lugar de destaque na sua agenda durante as suas conversações, primeiro em Nairobi e depois em Addis Abeba, naquela que será a primeira visita de um presidente americano à sede da União Africana. Numa conferência de imprensa no passado dia 15 de julho, falando acerca da sua deslocação à aldeia keniana onde o seu pai nasceu, o presidente Obama disse que esperava transmitir a mensagem de que os Estados Unidos são um forte parceiro do Quênia e da África subsaariana. A visita do presidente americano verifica-se poucos dias depois da reabertura do centro comercial de Westgate, em Nairobi, palco do massacre de 67 pessoas em 2013 por atacantes do grupo terrorista somali Al-Shabaab. De acordo com o antigo embaixador dos Estados Unidos no Quênia, William Bellamy, com esses ataques o Al-Shabaab pretendia fazer com que as forças quenianas deixassem a Somália, dividir e pôr em confronto as comunidades étnicas e religiosas quenianas e provocar ainda reações desmesuradas por parte do governo queniano e das suas forças de segurança. Segundo Bellamy, aquele grupo terrorista parece estar a conseguir alcançar aquele último objetivo com a repressão das comunidades muçulmanas no Quênia e com milhares de somalis detidos e alvo de deportação. Aquele conselheiro do Centro para os Estudos Estratégicos e Internacionais salienta também que se assiste igualmente a um crescente aumento da corrupção no seio das forças de segurança quenianas. De acordo com Browning Bruton, do Atlantic Council, apesar do Quênia precisar de ajuda americana para lutar contra o Al-Shabaab, deve também fazer frente à sua própria incapacidade e falta de vontade de pôr em prática estratégias eficazes de contra-terrorismo. Segundo aquele analista, quando o Al-Shabaab ataca, fica em evidência a brutalidade dos ataques, mas também a ineficácia da resposta policial, como ficou patente no caso do centro comercial do Westgate, ou mais recentemente, no ataque contra a Universidade de Garissa. Nos dois casos, conclui aquele analista, constatou-se brutalidade policial interligada a um imenso nível de corrupção, diminuindo grandemente a confiança dos cidadãos no governo. Aqui, Washington Studios da Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Um tribunal especial no Senegal deu início esta segunda-feira ao julgamento do ex-presidente do Chad, Hissène Habré, acusado de crimes contra a humanidade. Depois do início da sessão, Habré foi retirado da sala do tribunal depois de ter gritado e afirmado várias vezes que o processo era uma farsa. O antigo chefe de Estado é responsável por milhares de mortes durante 8 anos de governação. Álvaro Lúcio de Andrade, com mais pormenores.
Pela primeira vez na história, o antigo chefe de Estado africano responde perante um tribunal de outro país no continente. Hissène Habré é julgado por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e tortura cometidos durante o seu regime no Chad entre 1982 e 1990. Organizações de defesa de direitos humanos alegam que cerca de 40 mil pessoas teriam sido mortas nesse período. Hissène Habré, de 72 anos, está detido no Senegal desde há 2 anos, país onde ele se refugiara em 1990, após ter sido derrubado pelo atual presidente tchadiano Idriss Déby Itno. No início do julgamento hoje, em Dakar, Habré gritou abaixo imperialistas. O julgamento é uma farsa por políticos senegaleses traidores africanos. Depois, ele foi retirado da sala pelos guardas que o devolveram à prisão. O tribunal, criado ao abrigo de um acordo com a União Africana, vai ouvir cerca de 100 testemunhas durante o julgamento, que deve durar vários meses. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, considera o julgamento de um marco na luta para levar os autores de atrocidades a responderem pelos seus crimes em África e no mundo. O porta-voz Reed Brody disse ser também uma oportunidade para a justiça. Esta é uma oportunidade para mostrar que um tribunal africano pode fazer justiça às vítimas africanas para os crimes cometidos em África. Uma coisa é reclamar sobre presidentes africanos enviados para o Tribunal Penal Internacional de Haia e outra coisa é mostrar que eles podem ter um julgamento justo em África. O julgamento do antigo líder tchadiano destaca-se por ser o primeiro que acontece em África e não no Tribunal Penal Internacional de Haia, que tem sido alvo de muitas críticas por julgar, na sua maioria, líderes africanos. Vários especialistas e líderes continentais têm defendido a criação de um Tribunal Penal africano que pode vir a ganhar espaço na agenda do continente a partir de agora, com o julgamento do antigo presidente do Chad, Hissène Habré, em Dakar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Inscreva-se para participar no Angola Fala Só na próxima sexta-feira. A nação do leste da África, o Burundi, vai realizar já na próxima quinta-feira controversas eleições nacionais após várias semanas de violência. Paulo Oliveira, com o ponto da situação.
A instituição eleitoral está preparada para o sufrágio presidencial e trabalha com as agências de segurança para proteger os centros de voto e os eleitores. Nos últimos 3 meses, mais de 100 de pessoas foram mortas e pelo menos 15 mil cidadãos do Burundi fugiram para os países vizinhos, desde que o presidente Pierre Nkurunziza anunciou a decisão de concorrer a um terceiro mandato. O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral indicou que a instituição se encontra preparada para o sufrágio. Refere que as entidades oficiais estão a informar os responsáveis dos centros de voto sobre o processo e a proceder à distribuição de materiais pelo país. Alguns eleitores receiam a ocorrência de atos de violência. Os últimos candidatos de oposição retiraram-se da corrida presidencial, indicando que a situação política do país, incluindo a intimidação generalizada e a ameaça de violência, não permite uma eleição livre, honesta e pacífica. A retirada da oposição é vista por muitos como sendo um golpe para o processo democrático no Burundi. A Comissão Eleitoral refere que os números dos candidatos permanecem nos boletins de voto. Com o presidente Nkurunziza sendo o único candidato, o porta-voz indicou ter ser incerto quando os resultados venham a ser anunciados. Com o presidente Nkurunziza sendo o único candidato, o porta-voz indicou ser incerto quando os resultados venham a ser anunciados.
A lei é meu, então não preciso falar o número do jogo.
Refere o porta-voz que a lei não especifica o tempo exato ou a data para o anúncio dos resultados, mas que será feito um esforço para anunciar os resultados o mais cedo possível. Os críticos insistiram com o presidente Nkurunziza para deixar o cargo após ter servido os dois mandatos constitucionalmente permitidos. No entanto, o Tribunal Constitucional de Burundi decidiu que ele era elegível para um terceiro mandato pelo facto de ter sido escolhido pelos deputados e não ter sido eleito por voto popular para o primeiro mandato.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Apesar da melhoria da segurança, nos últimos anos a Somália continua a ser um dos países mais perigosos para se ser jornalista, pior para quem não tem a capacidade de ver. Abdi Fattah Hassan Kalgakal tem reportado na última década a partir da capital daquele país e é cego. Amâncio Miguel.
Abdi Fattah Hassan é um repórter cego, mas vence dificuldades no país tido como um dos mais perigosos para os jornalistas. Ele trabalha numa das principais rádios de Mogadishu. Kalgakal é assim como é chamado pelos amigos. Sofri de uma doença de vista muito novo. Não tive tratamento adequado por causa da situação na Somália. Depois do início da guerra civil, perdi a esperança de poder ver outra vez e não tive qualquer apoio médico, diz Kalgakal. Apesar dos enormes desafios, Kalgakal resistiu e agora trabalha na rádio Gubjug. É repórter sênior e cobre o parlamento. Semanalmente apresenta um programa chamado Situação dos Deficientes. Trata-se de um programa ao vivo e com telefonemas, cujo foco é a valorização dos deficientes, transmitindo-lhes ensinamentos sobre os seus direitos. Espero usar a minha posição na imprensa como uma voz do povo e melhorar a situação humanitária, diz Kalgakal. E espera que a sua voz faça-se ouvir fora das fronteiras da Somália. Há 2 anos, num evento sobre tecnologia, entretenimento e design para promover a compreensão cultural, Kalgakal descreveu a sua situação de ter nascido numa família pobre no sul da Somália, ser esposo, pai e jornalista, apesar da sua deficiência visual. Kalgakal disse que muitos aconselharam-no a não seguir a perigosa profissão, mas ele seguiu o seu sonho de infância e ser cego não o torna mais ou menos vulnerável que outros jornalistas. O importante, diz Kalgakal, para ultrapassar os seus desafios é acreditar em si mesmo, ter o apoio dos amigos e da família e chefes dispostos a empregá-lo por ter habilidades e não ligarem à sua deficiência.
No seu receptor está a Voz da América, como habitualmente a página desportiva, com o João Santa Rita.
A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, decidiu que vai realizar eleições a 26 de fevereiro para escolher um sucessor do presidente Sepp Blatter. Numa conferência de imprensa, Blatter anunciou que não será de novo candidato e anunciou medidas para no futuro se controlar as atividades dos vice-presidentes que representam as confederações continentais, vários dos quais foram acusados recentemente de corrupção. O atual presidente da FIFA disse que o comitê executivo quer restaurar a imagem da organização profundamente abalada pelo escândalo de corrupção que levou à prisão dos seus dirigentes. Sepp Blatter negou na conferência de imprensa responsabilidade pelas ações corruptas de dirigentes da FIFA, recordando que esses dirigentes não foram por si eleitos e ele não é responsável pelo que chamou de compartimentos morais desses dirigentes. Há, entretanto, crescentes pressões para o francês Michel Platini, atual presidente da União Europeia de Futebol, UEFA, se candidatar. Uma fonte próxima de Platini disse que este irá decidir se vai ou não candidatar-se dentro de 2 semanas. A reunião do Comitê Executivo da FIFA foi a primeira do género desde que Blatter anunciou que tencionava demitir-se na sequência da acusação formal contra 14 atuais e antigos dirigentes da FIFA por corrupção. Um deles, Jeffrey Webb, foi extraditado na semana passada da Suíça para os Estados Unidos, onde se declarou perante um tribunal não culpado das acusações. Foi libertado sob caução de 10 milhões de dólares e proibido de se ausentar de Nova Iorque. O início da conferência de imprensa 2 de Sepp Blatter foi marcada por um incidente em que um conhecido comediante se aproximou de Blatter atirando-lhe dinheiro. Vamos agora para a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. Já temos jogos marcados para as meias-finais na quarta-feira. Estados Unidos-Jamaica e Panamá-México. Os Estados Unidos chegaram às meias-finais, cilitrando Cuba por 6-0. Jamaica suou para bater o Haiti por 1-0. O Panamá eliminou Trinidade por penaltis, depois do jogo ter terminado empatado a uma bela. O México bateu a Costa Rica num penalti duvidoso, marcado já em tempo de descontos do prolongamento. México, mais uma vez, como tem acontecido ao longo deste torneio, a dominar, mas sem conseguir marcar. Tudo indica que a final deverá ser, em teoria, Estados Unidos-México, o que para a CONCACAF é o ideal, é a final que vai atrair muita gente. Mas primeiro, Estados Unidos têm que passar a sempre difícil Jamaica e o México-Panamá. À partida, México mais à vontade do que os Estados Unidos, frente aos Reggae Boys.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, aqui na Voz da América, tempo agora para as principais notícias. Os Estados Unidos e Cuba reataram hoje as suas relações diplomáticas normais depois de mais de 5 décadas de hostilidade. De facto, as embaixadas em Washington e Havana foram hoje reabertas. As reaberturas das embaixadas são o culminar de negociações encetadas durante a administração Obama. Em dezembro passado, os dois governos anunciaram em simultâneo o restabelecimento total das relações diplomáticas entre Havana e Washington. O ministro cubano dos Negócios Estrangeiros, Bruno Parrilla, participou esta manhã na cerimónia do içar da bandeira cubana na embaixada na capital americana e vai reunir-se ainda hoje com o seu homólogo americano John Kerry. Parrilla e Kerry deram depois uma conferência de imprensa conjunta. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje o acordo nuclear com o Irão, recentemente concluído, abrindo assim caminho ao levantamento gradual das sanções contra Teherão, e isso em troca da limitação do programa nuclear iraniano. Os representantes dos 15 países do Conselho de Segurança aprovaram este acordo concluído com o Irão na semana passada pelos 5 países que têm assento permanente, os Estados Unidos, a China, a França, a Rússia e a Grã-Bretanha, mais a Alemanha. O Conselho de Segurança encarregou, entretanto, a Agência Internacional de Energia Atómica a dar os passos necessários para verificar se Teherão está a cumprir ou não com o acordo e apelou ao Irão para que coopere inteiramente com os inspectores daquela agência. O presidente americano recebeu o seu homólogo nigeriano Muhammadu Buhari na Casa Branca e na agenda a ameaça colocada pelos militantes islamitas do Boko Haram. Obama classificou a Nigéria como sendo um dos mais importantes países do mundo e que a recente eleição na transição pacífica do poder para um novo governo constituiu uma afirmação do compromisso da Nigéria para com a democracia. O presidente americano manifestou preocupação com os ataques do Boko Haram, acreditando que o presidente Buhari tem uma agenda clara para derrotar aquele grupo, bem como para eliminar a corrupção. A visita de 4 dias de Buhari aqui a Washington é a primeira desde que foi eleito em março passado e tomou posse em maio, numa rara transição pacífica do poder na Nigéria. Tanto os Estados Unidos como a Nigéria parecem desejar um melhor relacionamento após vários anos de relacionamento tenso durante o mandato do presidente Goodluck Jonathan. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América transmite desde Washington em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda a frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos, aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura é de 33 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A ciência técnica continua a ser de Keith Holmes. Títulos das principais notícias: Estados Unidos e Cuba reataram relações diplomáticas, abrindo as respectivas embaixadas. Conselho de Segurança da ONU aprovou acordo nuclear com o Irão. Presidente nigeriano foi recebido na Casa Branca. 20 de julho de 2015, segunda-feira, estaremos com o trabalho do Arão no DIPA. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A China tem sido um parceiro estratégico e tradicional de Moçambique, tendo o seu investimento se tornado-se mais visível, sobretudo a partir da última década. Em termos reais, o investimento chinês corresponde a cerca de 2% do investimento direto estrangeiro em Moçambique. Os analistas advertem, no entanto, que as autoridades moçambicanas devem criar condições reais para que Moçambique tenha maior controle dos investidores, sobretudo os chineses, cujas empresas não têm sido devidamente escrutinadas no país. Ramos Miguel.
A China tem sido um parceiro estratégico e tradicional de Moçambique, tendo o seu investimento se tornado mais visível, sobretudo a partir da última década. Em termos reais, o investimento chinês corresponde a cerca de 2% do investimento direto estrangeiro em Moçambique. Analistas dizem que isto mostra que a China ainda não é um grande investidor em Moçambique, mas é um ator importante pela qualidade do investimento que faz nas áreas de infraestruturas, indústria, agricultura e outros. A pergunta que se faz é: até que ponto a questão da transparência tem sido observada no investimento chinês em Moçambique?
As empresas chinesas, pelo nível de investimento que fazem, muitas delas não estão a ser escrutinadas. Como deve saber, a indústria da madeira no país é uma indústria muito complexa, com bastante zonas de penumbra, que não se sabe quem é quem. A madeira está a ser exportada sem nenhum... Em termos dos ganhos para o país, são muito poucos. Então, também não sabemos qual é a contribuição da indústria madeireira, por exemplo, na economia. Isso é uma contribuição bastante relevante. Por quê? Porque nessa nota, nós estamos a cobrar como devíamos cobrar os impostos, não estamos a regular como devíamos regular.
Jorge Matini, investigador do Centro de Integridade Pública CIP, instituição moçambicana dedicada à transparência e boa governação. Empresas chinesas têm sido acusadas de práticas incorretas nos seus negócios em Moçambique, sobretudo na exploração de recursos florestais e faunísticos. Matini diz que cabe a Moçambique garantir que a transparência seja observada em qualquer negócio que se faça no país.
Eu penso que neste momento a grande responsabilidade está em Moçambique, em como Moçambique criar condições reais para que tenha maior controle, maior regulação, para que aqueles que nos vêm investir, e sabemos que é um país que quem investe ganha, não é um país que tem recursos, tem capacidade de dar ganhos, né, às pessoas que investem cá. Então nós temos que saber as contrapartidas, não só devem ser em termos daqueles ganhos fiscais, mas também as contrapartidas sociais, as contrapartidas das relações humanas que queremos ter com o país.
Mas na sua opinião, o que é que Moçambique ganha na sua cooperação com a China?
Eu penso que há aquilo que podemos chamar os ganhos diretos. Em primeiro lugar, é um ator novo, podemos assim dizer, nos últimos tempos, em termos da sua presença massiva em Moçambique. Então, permite uma diversificação do investimento que nós temos cá. Como deve saber, sempre foi a África do Sul o maior investidor. Depois foi Portugal, Itália, e foi andando por aí. E hoje em dia, a China consegue ombrear com os grandes investimentos. Então, acima de tudo, para a nossa relação com os mercados, é muito importante, porque Moçambique passa a ter um leque de investidores diversificados e, de acordo com a sua mais-valia, vão também melhorar o mercado de investimentos em Moçambique. A outra questão, eu penso que tem a ver com o lado da criação do emprego e também o lado do impacto que estes investimentos têm no tecido empresarial, quer também na área fiscal.
Entretanto, para o economista Francisco Cumba, o investimento chinês em Moçambique traduz a política externa da China e a sua projeção de poder em África, dado que aquele país asiático se assume como um dos principais agentes de intervenção numa cooperação que se pretende mutuamente benéfica. Cumba não acredita que, pelo menos a curto prazo, a China possa substituir com eficácia outros parceiros de desenvolvimento, mas defende a necessidade de Moçambique diversificar as suas relações de cooperação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Voz da América transmite desde Washington em português.
A semana que hoje termina fica marcada com pronunciamento público do Conselho de Administração da Sonangol, a maior empresa estatal angolana ligada à gestão dos recursos petrolíferos, cujo alegado cenário de falência técnica ou de bancarrota, por que passa, abalou a sociedade angolana e membros da direção política do país. Em causa estão as notícias recentes citando documentos internos da concessionária sobre a crise que a empresa alegadamente vive, como consequência da conjuntura do mercado internacional e dos investimentos realizados nos últimos anos. Esta informação teve um impacto multiplicador a partir dos órgãos de comunicação social portugueses, muito embora a nível do país, em particular na cidade capital, esta informação já era de domínio público. Ainda assim, os responsáveis da Sonangol refugiaram-se num silêncio tumular, sem prestar qualquer esclarecimento, deixando impávidos muitos angolanos, sobretudo pela gravidade do cenário que foi desenhado. No princípio desta semana, a direção da Sonangol quebrou o silêncio e chamou os jornalistas para esclarecer o assunto. O presidente do Conselho de Administração, Francisco de Lemos, rejeitou qualquer cenário de falência técnica ou de bancarrota, sublinhando, entre outros indicadores, que a empresa possuía capitais suficientes para satisfazer todas as obrigações imediatas e de curto prazo.
Assim, a Sonangol reafirma à opinião pública nacional e internacional, assim como aos nossos parceiros em toda a cadeia do valor, aos nossos clientes, aos nossos credores e principalmente aos nossos colaboradores, que é uma empresa estável, operacionalmente robusta, que é extensiva ao segmento comercial e financeiro. Esta estabilidade e robustez poderá ser aferida e confirmada pelo seguinte: o endividamento geral da empresa neste momento, ou a 30 de junho,
situou-se nos 13.786 milhões de dólares. A empresa possui neste momento um patrimônio líquido superior a 21.988 milhões de dólares, o que dá uma alavancagem financeira suficientemente estável de 63%. Qualquer estado de falência ou de bancarrota teria que implicar, num só ano, que a Sonangol registrasse prejuízos de 22 bilhões de dólares, o que é virtualmente impossível de acontecer num único ano, mesmo num período de 4 ou 5 anos. Adicionalmente, a empresa possui capitais circulantes suficientes para satisfazer as suas obrigações imediatas e de curto prazo, e tal é evidenciado porque, após 6 meses de atividade, a Sonangola ainda não fez recurso ao crédito externo, mesmo com um preço do petróleo bastante inferior àquele que existiu no ano passado.
O especialista de petróleo e gás, José Oliveira, considera haver muitos aspectos errados que ferem a gestão desta empresa e reprova a reação tardia da direção da Sonangol para esclarecer as notícias postas a circular.
Eu penso que toda esta confusão surgiu porque a Sonangol está internamente a fazer um esforço para corrigir toda uma série de coisas que estão erradas. E, portanto, há documentos internos que são para de trabalho e que vieram para fora, e foi nessa base que se fez toda esta coisa. Porque esses documentos internos, de facto, chamam a atenção para toda uma série de coisas que estão erradas e que se têm de corrigir, e, nomeadamente, diminuir custos. A Sonangol, aliás, isso é uma doença nacional, quase. Nós sermos muito lentos a reagir. A Sonangol devia ter reagido logo que saiu a primeira notícia no Jornal Expresso em Lisboa. Tanto mais que a notícia citava acesso a documentos internos da Sonangol, da NAS, que a Sonangol sabia que existiam e que eram críticos em relação a determinado número de coisas. Era um documento interno. Portanto, acho que devia ter reagido logo. Porque é verdade que a Sonangol tem prestígio, mas o prestígio demora muitos anos a ganhar-se. Mas pode, às vezes, perder-se em muito pouco tempo, se não se atua devidamente. Em termos, quer dizer, os bancos, as grandes empresas que lidam com a Sonangol, conhecem a situação real da Sonangol. Portanto, acho que é uma questão que vai ser ultrapassada. O problema vai-se pôr, talvez, porque a Sonangol tem grandes investimentos a fazer. E vai ter de se endividar. E penso aí que não vai chegar o esforço que a Sonangol fizer internamente da redução de custos, e tem um esforço grande para fazer, tem áreas de facto com custos muito elevados. Eu dou dois exemplos, que são alguns que o PCA também acha que se tem diminuído drasticamente, que são o da assistência técnica e consultoria, que são duas áreas que atingem quase 300 milhões de dólares, quer dizer, o que é um volume muito grande e que tem de ser reduzido. Mas, portanto, as grandes ligações, as grandes companhias, os grandes bancos, até porque a Sonangol tem dívida internacional, como ainda hoje foi recordado, de cerca de 13 bilhões de dólares, sabem, mas, portanto, essas entidades sabem da situação da Sonangol. Poderão agora estar um bocado mais atentos, mas é mais pelo volume de investimentos que a Sonangol tem de fazer, como para participar e pôr em produção descobertas em blocos onde ela participa como investidor.
Para Joaquim Nafoia, membro da direção da UNITA, a gestão da Sonangol está ferida de muitos atos ilícitos e de muita promiscuidade, resultando desta prática a revelação das informações sobre uma alegada falência.
É uma empresa que o Presidente da República usa, e o seu partido, para a manutenção do poder. Todos os atos ilícitos passam na Sonangol. As pessoas que são corrompidas, o dinheiro sai na Sonangol. As empresas que esses indivíduos do governo alienaram ao Estado foram constituídos com o capital da Sonangol. Eu vou dar só alguns exemplos práticos. Não temos muito tempo, senão eu podia ficar aqui 2 horas a dar exemplos, porque eu tenho esse trabalho que fiz através de uma pesquisa. através, aliás, de uma investigação. A Sonangol, o Estado criou a Movicel através de capitais da Sonangol. A Movicel, aliás. A Movicel era uma empresa do Estado. Foi a Sonangol que criou. Foi o Estado que criou através de capitais da Sonangol. Essa empresa foi alienada a favor do vice-presidente Manuel Vicente, o general Copelipa, o general Dino e outros oficiais das Forças Armadas angolanas. A Sonangol não tem retorno no capital que investiu. Foi a Sonangol que criou a Unitel. A Unitel foi alienada a favor da filha do presidente José Eduardo dos Santos. A Unitel agora tornou uma empresa privada. A Sonangol não tem retorno do capital que investiu na Unitel. Foi a Unitel, nós todos acompanhamos, aliás, foi a Sonangol, nós todos acompanhamos, que negociou com o BPI, um banco português, para a obtenção de 49% do capital do BFA Angola. Isso aconteceu. Mas depois de acontecer, depois do Estado, através da Sonangol, conseguir os 49% do BFA, a empresa, ou seja, este banco, o BFA, foi alienado a favor da Isabel dos Santos, filha do presidente. A Sonangol não tem retorno do dinheiro que investiu no BFA. Portanto, são muitas, muitas, muitas empresas. O próprio BAE, que foi criado pela própria Sonangol, mas foi alienado. O atual vice-presidente tem lá ações. O presidente da Assembleia Nacional tem lá ações. E outros membros do regime.
José Oliveira afirma, por outro lado, que a Sonangol tem vindo nos últimos anos a envolver-se em negócios fora do seu ramo. O especialista aponta a outra situação interna, cujo desafio a direção da Sonangol terá de enfrentar.
Acho que há outras áreas em que a Sonangol tem de fazer um esforço grande para reduzir custos. Mas, de uma maneira geral. Mas há também, penso, isso hoje não foi abordado na conferência de imprensa, que a Sonangol tem de ser apoiada, e nomeadamente isso tem de ser pelo Estado, que tem de ser descarregada de toda uma série de coisas que foram cair à Sonangol e que não têm a ver com a Sonangol. E que lhe gastam não só dinheiro, como quadros, nomeadamente. A Sonangol está numa fase muito difícil porque, desde há 2-3 anos, estão-se a reformar a maioria dos quadros sénios que chegaram aos 60 anos, os quadros que fizeram aquela casa. Isso é um processo que vai continuar até 2016, 2017, em que ela vai perder muito da sua capacidade cinzenta e de gestão e dos quadros experimentados e coisas. E, portanto, acho que todos devem fazer um esforço, e nomeadamente a parte do Estado angolano e a própria Sonangol, para se descarregar de toda uma série de atividades que não têm nada com o negócio de petróleo e gás. E o negócio de petróleo e gás é muito grande neste país. Para termos uma ideia, a Sonangol produz já mais de 200 mil barris dia do seu próprio petróleo, de investimentos que faz, e a parte da concessionária, em números redondos, o óleo que a Sonangol recebe em nome do Estado e que tem de comercializar e coisas, anda à volta dos 500 mil barris dia. Portanto, a atividade é atividade de petróleos e depois tem os negócios de gás que agora estão a começar, o LNG vai arrancar e depois há toda uma série de coisas para fazer. Portanto, acho que a Sonangol, ela deve fazer um esforço para se concentrar cada vez mais em petróleo e gás, e o Estado tem de apoiar, porque o Estado é culpado da Sonangol ter coisas de que não foi ela que foi pedir para estar lá metida. Como eu digo, tem de encolher no sentido de que ela tem de ir cada vez mais ser uma companhia de petróleos e de gás. Isso é um esforço que tem de ser feito dentro de uma determinada maneira. A sua capacidade técnica tem de aumentar, é verdade. Isto não se pode escamotear, que ao longo destes últimos anos a capacidade técnica, a eficiência técnica da Sonangol, nomeadamente da sua função concessionária, tem diminuído ligeiramente. E, portanto, é preciso acudir a tempo. E, portanto, é preciso aumentar essa eficiência, porque o país vive do petróleo e é na função concessionária que estão os pontos mais importantes. Mas, à parte do trabalho interno, eu penso que de fora tem-se ajudar bastante a que a Sonangol saia de muitos negócios que, de facto, não têm nada com ela.
Finalmente, Joaquim Afoia considera que só com a mudança de regime na direção política do país vai permitir resolver os problemas de má gestão das empresas públicas.
Segundo a Constituição, nós estamos num Estado democrático de direito. Seria bom que quem está no poder gerisse a coisa pública nos marcos da boa gestão. Mas isso não tem acontecido. Temos um presidente da República que incentiva a corrupção. Temos um presidente da República que usa todos os meios possíveis, principalmente os meios econômicos, para se manter no poder. A Sonangol, a Indiama, as alfândegas, essas empresas, essas instituições todas onde sai o dinheiro, são diretamente controladas pelo Presidente da República, usa esses dinheiros não só para corromper os críticos, neste caso, mas também para enriquecimento ilícito dos seus filhos, dos seus sobrinhos, das suas irmãs, dos seus amigos, enfim. A única solução que nós temos de se inverter este quadro é a mudança do regime. Essa é a única solução, porque eu não estou a ver o Presidente da República, mesmo com os nossos apelos, apelos da sociedade civil, apelos dos partidos da oposição, a mudar de um momento para outro, porque o gatuno antigo não deixa de roubar, ele só muda dos métodos, muda de tática. Agora, deixar mesmo de roubar vai ser muito, mas muito difícil. Portanto, acho que a única forma é a mudança do regime. O contrário vai ser muito difícil. Mas seria bom que o próprio Presidente da República analisar que o país é de todos nós, não fica ali bem usar os dinheiros públicos, usar as empresas públicas para o enriquecimento ilícito de um pequeno grupo, quando a maioria dos cidadãos angolanos estão na miséria. As cidades estão cheias de amontoados de lixo. Moram 5 mil crianças de malária por ano. Enfim, eu acho que o próprio Presidente da República devia ter a consciência de analisar e chegar à conclusão de que já roubou demais. Então, no pouco tempo que lhe falta, já tem 72 anos, porque a vida não é aquilo que nós às vezes pensamos, não. Então seria bom que enveredasse pela racionalização e não enveredar no caminho que ele tem trilhado, que tem deixado, tem criado muitos dissabores aos angolanos.
Joaquim Afoia e José Oliveira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. Passagem para a música, com música cubana no dia em que reabriram as embaixadas em Washington e em Havana. Que passou?
Yo quiero, yo volar con la gente de la zona aquí. Vamos a tirarle algo fresco.
Yo, 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 yo.
¿Qué?
Yo,
yo, yo.
A mí con suerte mi morir seré. Mi zona del vedado que no olvido. Toda mi gente sincera de cara. Cuesta claro, manténese claro. Compuesta esta canción yo para ti. Aquel que siempre ha estado criticando a aquel que hablaba mal, mal. Tras, tras de mí. Y si sigo aquí, yo es porque sí. Yo no te he olvidado, sigo en el vedado. Canto pa' mi pueblo sincero, que sin querer he dejado y andado. Sigo por estos terrenos helados. Con mi gente de mi zona en mi memoria se ha quedado. Viga, viga, es lo que da en la rodilla. Te agita, este es mi flow que te fatiga. Pa' la cima, toda mi gente bien latina. Y aspirina para lo que te desafina. Entró mi don desde el 95 y tú. Como un loquito corriendo sin mirar atrás.
Passagem para o resumo de notícias deste dia 20 de julho de 2015, segunda-feira. Estados Unidos e Cuba reataram as suas relações diplomáticas normais depois de mais de 5 décadas de hostilidade. Com efeito, as embaixadas em Washington e em Havana foram hoje reabertas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou o acordo nuclear com o Irão, abrindo assim caminho ao levantamento gradual de sanções contra o Irão, em troca da limitação do programa nuclear iraniano. Representantes dos 15 países do Conselho de Segurança aprovaram o acordo concluído com o Irão na semana passada pelos 5 países com assento permanente, Estados Unidos, China, França, Rússia e Grã-Bretanha, mais a Alemanha. O presidente dos Estados Unidos recebeu o seu homólogo nigeriano Muhammad Buhari na Casa Branca, tendo na agenda a ameaça colocada pelos militantes do Boko Haram. Obama classificou a Nigéria como sendo um dos mais importantes países do mundo e acrescentou a eleição de transição pacífica do poder para um novo governo constituído disso, uma afirmação do compromisso da Nigéria para com a democracia. Um tribunal especial no Senegal começou a julgar o antigo presidente do Chad, Issa Nabré, por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e tortura durante o seu mandato de 1982 a 1990. No início do julgamento, Abré gritou abaixo imperialista. O julgamento é uma farsa de políticos senegaleses, traidores africanos, tendo sido depois retirado da sala por guardas. O grupo japonês Mitsubishi pediu desculpas aos antigos prisioneiros da guerra norte-americanos forçados a trabalhar nas suas minas durante a Segunda Guerra Mundial, um gesto histórico 70 anos após o conflito.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Cerca de 1,2 bilhão de pessoas sobrevive com menos de $1.25 por dia. $1.25 é o índice que o Banco Mundial quantifica o consumo mínimo e o nível de rendimento que uma pessoa necessita para o essencial. Hoje em dia, este número é considerado na generalidade como sendo o nível internacional de pobreza. Aqueles que vivem abaixo deste índice, cerca de 1 em cada 6 pessoas, ou seja, 17% da população mundial, vive na pobreza extrema. Pobreza extrema é mais do que apenas a definição com um número. Significa ambições não alcançadas, perda de potencial na comunidade, uma vida muito difícil. Significa uma vida de escolhas impossíveis no que diz respeito a equacionar recursos entre os alimentos, os medicamentos, a habitação ou a educação, porque as pessoas que vivem este nível de pobreza ou abaixo dele despendem mais de 80% do seu rendimento em alimentos e não são capazes de poupar dinheiro para as emergências. Ainda assim, no último quarto de século a situação melhorou. Desde 1990, o número de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas baixou desde 1 bilhão e 900 milhões, uma melhoria de 43%. E hoje em dia, acreditamos que podemos retirar 1 bilhão mais da pobreza até o ano de 2030. Com a USAID a liderar, os Estados Unidos, em cooperação com os nossos parceiros internacionais, têm trabalhado arduamente para melhorar a oportunidade económica, a saúde, a segurança alimentar, a educação, a igualdade, a estabilidade e a governação responsável de milhões de pessoas. Hoje em dia, e pela primeira vez na história, temos instrumentos, tecnologias e possibilidade de pôr termo à pobreza extrema em 2030. Não será uma tarefa fácil. Ainda assim, é possível, mas se nos juntarmos numa comunidade global em apoio desta iniciativa. Para isso, devemos recorrer às capacidades de desenvolvimento existentes e às prioridades no sentido de pôr termo à pobreza extrema, através, por exemplo, aumentando a segurança alimentar e melhorando a sobrevivência infantil e melhorando a educação. Devemos convidar as pessoas, a nível mundial, para apresentarem novas ideias e soluções inovadoras para velhos e persistentes problemas de desenvolvimento. E devemos impulsionar o crescimento económico e ligar as pessoas à economia global. Se o fizermos, se acelerarmos o progresso e centrarmos a atenção em ponto-chave, acreditamos que podemos acabar com a pobreza extrema nos próximos 15 anos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. A emissão desta segunda-feira, 20 de julho de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Até amanhã.